programa Edson.
Fala, galera do Redzone! Bom dia, boa tarde, boa noite, não me interessa onde você esteja.
Você está conosco, os caras mais sexy, mais bonitinhos, mais atormentados da internet.
É, pouco atormentados, já tivemos dias piores.
Mais um programa Redzone, é o 37, olha que bacana, o tempo passa, nós estamos trazendo um monte de coisa legal para vocês. Eu aqui, Alexandre Bellini, prepare-se.
Fernando Amati, trazendo mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, mas sempre com uma linguagem acessível, divertida, fácil, sem nunca esquecer aquela dosinha de polêmica e acidez, aquela pitadinha. Pau! Boa noite!
Galera! Da semana passada para essa aqui, tem umas coisas bem engraçadas para colocar para vocês. Né? Semana passada, sempre a recapitulada do que acontece e deixa de acontecer. Na semana passada, falamos do cara que meteu o controle das moscas por ondas eletromagnéticas. Cara, eu tô louco para controlar uma mosquinha e saber o que ela faz. Falamos das moscas, essa foi bem legal. Falamos de outros problemas do nosso querido Natalícia, né? Que é dono do Gira e outros produtos. A gente já havia falado alguns programas passados para o pessoal fazer as atualizações. Apareceram mais coisas, mais atualizações, como todo programa a gente fala para vocês. Fiquem ligados, atualizem-se, fiquem percebendo que tem de patch ou não para ser feito. Verifique se os seus ambientes estão todos com a última versão dos seus produtos e serviços. Para quê? Para que você se sinta e esteja um pouquinho mais seguro. Que seguro totalmente, ninguém tá, tá? Verdade é essa, ninguém tá. A gente faz o máximo possível para que vocês estejam e damos todas as ideias para que vocês sigam. Só que tem gente que não quer ouvir. Só que olha para nossa cara, acha que são bonitinhos, malucos, desacursuados e falam um monte de besteira. Mas não, a gente pensa em vocês. E ainda teve outras coisas que falamos que aconteceu com o governo, falamos de situações de malware, situações de dia a dia que a gente está cansado de mostrar para vocês. Mas o mais legal foi na hora que fechamos o nosso programa. E vocês vão ver que a história continua. Mas antes de falarmos da história que continua e outras situações que aconteceram, que as pessoas deram a cara para bater, que tem um problema e falaram, estamos com problemas, né? Nós também estamos preparados para isso, com nossa super frase da semana, que o Fernando vai falar com essa voz doce, suave e angelical. Fernando Amar.
Angelical. Desde ontem, nossos sistemas estão lentos. Quem nunca ouviu isso? Desculpa, senhor, meu sistema está lento, tá? Mas tudo bem, acreditando que o sistema só teve um dia ruim, nós vamos continuar esperando para o sistema melhorar e nós não vamos fazer nada. Deixa o sistema ter o diazinho ruim dele.
Como você tem seu dia ruim, o seu computador pode ter um dia ruim, o seu servidor pode não estar muito afim de trabalhar hoje, os seus suítes falam assim, estou cansado de separar pacotes, eu quero um dia de folga, eu troquei uma ideia com aquela inteligência artificial da Google e ela me falou que eu tenho todo o direito de ter um dia de folga, eu quero férias, para que eu tenho um sistema mirroring de backup?
Exato, se eu tenho mirror, eu posso sair de férias, olha que bom.
Exato. Agora, se você estiver de férias e o mirror der pau, a vela do Ciro de Santo Antônio vai ter que ser acesa. É, aquelas bem grossas, de 5 metros de altura e muito padre rezando para as coisas andarem. Tirando todas essas religiosidades, né, que assolam nosso ambiente hoje promíscuo de começo de programa, que continuando o problema da semana passada, onde teve aquele caso que as pessoas pegavam, pediam pizza, se encontravam na esquina e faziam pix falso para pagar, até que o inteligente, astuto, perspicaz dono da pizzaria resolveu botar um big de um consolo dentro de uma pizza. Para quando o nosso querido enganador de pizzador falso pedisse outra pizza, recebesse aquela pirotation de rubberation de borracha.
Fora o refrigerante cheio de sal, né? A água colorida cheia de sal, é.
É, o cara no fim falou assim, pelo menos vou tomar uma coquinha gostosa, gelada, e quase vomitou de tanto sal que estava bagaço.
Enfim. Os caras deviam ter colocado, como é que chama? Vinagre, colocar o bicarbonato e fechar, e a hora que o cara fosse abrir, explodir a coisa toda ainda, né?
Exatamente.
Os caras precisam ligar para nós. Os caras precisam assistir mais o programa para eles terem mais ideias legais.
A gente já até falou para os caras que a gente vai fazer propaganda deles durante um mês. Verificamos uma coisa. E a história está continuando. Por isso que estamos começando com essa, essa ponte do que passou na semana passada para essa semana sobre a nossa pizzaria, que se tornou uma brincadeira muito sem graça. Por que que virou uma brincadeira sem graça? Bom, o rapaz que recebeu a pizza falsa, com aquele perocation dentro da pizza e o nosso refrigerante gelado cheio de sal, e no mínimo deve ter um par de guspe de alguém, que o povo deve ter batizado tudo aquele negócio lá, com certeza. Nós descobrimos já que a bagaça aconteceu em Teresina, Piauí, lá no nordeste do nosso país. Ali já é nordeste ainda, não chegou a ser norte, é nordeste. Piauí é nordeste. E aí o que aconteceu? Meus queridos, a inversão de valores está exacerbada em nosso país. As coisas estão tomando formas disformes, situações estranhas. O que aconteceu? O cara que estava aplicando os PIX falso se sentiu lesado, porque a pizzaria divulgou para todo mundo que ele ganhou um pirocation, que ele estava lá, ele foi enganado, e aí teve o troco e tal, e agora o cara está indignado. Fernando, o que você acha dessa situação? Fala um pouquinho sobre essa história. Olha que absurdo.
Tudo que você falou é uma inversão de valor gigante, entendeu? O cidadão, ele faz estelionato, ele manda o comprovante, né? Ele paga um centavo, escreve 55, que era o valor da pizza, quer receber a pizza dele, e daí, como a pizzaria postou isso daí e expôs ele, ele falou que agora ele está recebendo ameaças e que foi somente uma brincadeira, né? A pizzaria comenta que já teve mais de R$300 de prejuízo com esse tipo de coisa, e ele falou, não, eu fiz só uma brincadeirinha, eu não sou responsável pelos 300. Não interessa. Não interessa. Agora, o que acontece? Eu acho que, de novo, é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Eu estou atrás de um celular, eu estou atrás de um teclado. Gente, cuidado. Cuidado com o que vocês estão fazendo, tá? O que esse cara fez, ela pode ser... É uma brincadeira quando eu faço com um amigo meu, tá? E eu não estou lesando ninguém. A partir do momento que eu estou querendo enganar alguém, e principalmente com dinheiro, chama estelionato, da cadeia.
Exato.
Daí você vai fazer brincadeira que dá cadeia, entendeu? Eu não quero. Eu não quero brincar desse tipo de coisa, não.
Porque pense um pouquinho. Pense só um pouquinho. Entenda a situação. Você pedir uma pizza e falar que é uma brincadeira, que nem você ligava pro bombeiro e falava assim, tá pegando fogo na minha vizinha. Ah, é? Qual que é o endereço? É, Matagal em Chamas. Sabe essas coisas bestas que a gente achava que eram brincadeiras de criança e tal? Gente, o mesmo modo que teve campanhas para acabar com trote para bombeiro, que os caras saíam para resolver o problema e não existia o problema, e outro problema real acontecia, e todo o pessoal estava deslocado para outro local onde não poderia ajudar, passa a ser um problema. Se você pede uma pizza e as pessoas estão lá trabalhando, construindo a pizza, usando matéria-prima para fazer a pizza, gastando gasolina para levar o cara a pizza, né? Colocando uma pizza a mais na fila de outras pessoas honestas que estão pagando a pizza e, portanto, atrasando os outros pedidos, você está lesando não uma, não duas, não a pizzaria. São várias pessoas.
Mas é uma brincadeira. É só uma brincadeira, Alexandre. Eu queria...
Agora ele falou para todo mundo que eu ganhei um piroqueixo de plástico. Você acha que é legal isso?
Não, cara, e eu tenho certeza que vai aparecer um advogado, né, que vai abraçar a causa, né,
para falar que a pizzaria está errada. Certeza.
Cara, é muito louco isso daí. O cara que está trabalhando, que é o dono da pizzaria, que está trabalhando sério...
Paga imposto, que gasta energia, que contrata pessoas, que tem suas famílias, que precisam ser sustentadas, né? Que contrata um motoboy que está na rua em risco para entregar a pizza.
Fala para mim, não é muito mais bonito e muito mais honesto o cara chegar na porta e falar: estou com fome, tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar, para eu ganhar que seja uma fatia de pizza no final da noite? Não é muito mais bonito isso daí, cara? Ou isso daí dói porque eu vou ter que trabalhar?
Eu tenho certeza que se o cara pedir uma fatia de pizza, ele vai levar uma pizza inteira para casa.
Não, é só ir com a educação, cara. E daí, mas aí que tá, de novo, não foi a primeira vez que fizeram isso com a pizzaria? E daí, né, aquela brincadeira de, ó, deu a outra face e tudo mais... O cara cansou de apanhar na cara. O cara, 300 conto que ele apanhou na cara, entendeu? Para quem tem conta para pagar, aluguel, empregado, combustível, farinha e tudo mais, entendeu?
Aí tem um detalhe, né? Quando você fala 300 conto, você fala assim, ah, mas isso é só meia dúzia de pizza. Gente, não é não. Tem, como a gente falou, tem um monte de gente envolvida, tem um monte de gente lesada. Tá, que foi impactada por isso. Então, pô, vamos botar a mão na consciência, pensar um pouquinho antes de fazer as idiotices. Agora, vamos voltar. Oi, Nelson, tudo bem com você, Nelson? Obrigado por estar aqui com a gente de novo. Aí a gente pega e volta um pouquinho e fala assim, caramba, cara, mas peraí, é só uma brincadeira tal. Mas daí o cara começar a se sentir lesado, reclamar e pedir o quê? Pedir ajuda de um advogado que vai aparecer. Eu tenho certeza que vai aparecer.
Ele falou que está sendo ameaçado porque o número de telefone dele foi exposto, entendeu? Enquanto ele estava fazendo crime de estelionato com a pizzaria, não era nada. Agora que estão ameaçando ele porque ele fez uma idiotice, agora ele é coitado? Não, gente, vamos lá.
É foda. Vamos botar o português claro. É foda, né? Outro nego folgado. Mas, de novo... Pizzaria de Teresina, se você nos procurar e passar suas informações, faremos propaganda sua durante um mês. Está prometido já, já falando para você. A gente está procurando e na hora que descobrir, vamos entrar em contato e vamos fazer a propaganda de vocês.
Olê, vamos pedir para uma pessoa que você sabe quem fazer o trabalho de investigação para nós?
É, sim, sim. Procure a pizzaria da Pirocation. Mas vamos fazer sim.
Pizza feliz,
é isso aí. E falando em trutas, mutretas e sacanagens, todo mundo tem ideia, pelo menos o pessoal normal que nos segue, normal,
o pessoal da área de tecnologia que não é normal, exato, que a gente tem os normais, exatamente,
Os normais da nossa turma que trabalham com tecnologia, que para os outros são os ETs, uns anormais, entendeu? Então, existe um repositório, né? um local, pensa numa biblioteca gigante, uma biblioteca municipal de sua cidade, que tem um monte de livro, um monte de prateleira, pá! Isso existe dentro da internet também. Onde as pessoas podem, sem fazer nenhum exagero de trabalho, divulgar o seu trabalho. Você tem uma ideia legal, você tem um código legal que você desenvolveu, um produto legal que você está desenvolvendo. Isso chama-se código aberto, open source. Você compartilha esse código com outras pessoas para que outras pessoas também deem ideias, deem sugestões e até altere o código, de repente, e façam melhorias.
Exatamente.
Né?
Para sua própria necessidade, né?
Isso é genial. Isso chama-se GitHub, ok? É um localzinho que tem na internet, que você faz lá sua conta, e aí, a partir daí, você consegue divulgar as coisas que você faz e aprender com um monte de outras coisas que existem.
Para quem é da área de tecnologia, né? Esse GitHub é uma das tecnologias fantásticas que você faz o seu código e você, a gente costuma falar que você sobe no GitHub, né? Você guarda dentro do GitHub. O que ele faz? Ele faz controle de versão. Então, se você fizer uma besteira, né? Você fala, nossa, e agora? Ou perdi o código, formatei minha máquina, perdi o pendrive, né? Ou qualquer coisa assim, né? O GitHub, ele tem todas as versões que você fez desse código. Então, a plataforma é muito boa, é muito interessante. Mas,
seres do mal infectaram mais de 35 mil, vamos falar, prateleiras, vamos dizer assim. Como a gente falou que cada coisa que você cria uma prateleirazinha, mais de 35 mil itens de GitHub foram infectados com malware. Qual a ideia do cara? Fazer com que, a partir do momento que você vai lá e busca uma informação que te interessa, né, você leva de presente junto com a sua informação o malware para ficar fazendo bagunça na sua casa, né? E aí vem a bagunça. Eu tô com alergia, tô com vontade de espirrar, faz uns 10 minutos que eu tô assim, contando assim, para não conseguir espirrar na câmera aqui. Mas vamos em frente. O Nelson aqui tá até comentando pra gente, ó. Tô com vontade de espirrar mesmo. Tô até comentando pra gente que foi adquirido, né? Pela Microsoft. Eu não sei o quanto que foi, viu, Nelson? Né? A gente sabe que existe essa conversa, mas eu não sei o quanto que realmente foi e o quanto isso pode impactar ou não. Né? É um pouco cedo ainda para a gente dizer. Mas o fato é que, né, 35 mil itens de GitHub infectados com malware, eu acho que a gente está continuando a história que a gente acabou de falar da pizza. Do mesmo jeito que a pessoa mal intencionada faz merda e impacta os outros, aqui está acontecendo um tiro no próprio pé. Né? Um cara que faz uma besteira dessa, ele é uma besta, vamos falar assim. Porque você acredita ou não que essa pessoa muitas vezes se utilizou do GitHub para aprender ou para compartilhar código ou para utilizá-los em seu favor? Concorda comigo, Fernando?
Ah, é, claro.
Mas não existe, né, cara? Mas não existe. 35 mil repositórios infectados. É bastante.
O que acontece? Tá muito estranha a história, porque é o seguinte, a notícia fala que os donos oficiais do repositório, eles não perderam os repositórios dele. Aparentemente, sim, agente malicioso clonou, pôs o código malicioso no meio e está esperando agora outras pessoas... Pessoas de bem que vão pegar e vão falar, eu estou precisando de um código do tipo X, deixa eu ver aqui. E ele já pega junto com o presente. Pega, sei lá, sinistro. A dica aqui é, mais uma vez, o Alexandre acabou de falar, o open source, a ideia do open source é maravilhosa, tá? É assim, você precisa de uma coisa, você tem uma dúvida, né? Alguém provavelmente já fez isso daí. Pronto, você vai lá ver como é que o cara fez, talvez use o código dele, modifica a seu favor. Mas nesse momento, tá? Ou em todos os momentos, verifica quem foi que fez, tá? Se você está pegando isso daí, você é programador, dá uma lida no que está escrito, para ver se na receita de bolo não está escrito, em vez de 1 quilo de farinha, 1 quilo de sal. Porque daí não vai fazer o bolo, tá? Vai só estragar o bolo para você. Então, é mais ou menos essa analogia do que está acontecendo. Agora, pensa bem, 35 mil receitas que no lugar da farinha o cara colocou sal, entendeu? Problema...
Eu creio que vão fazer um pente fino, vão tentar identificar e expurgar essas coisas de lá. Mas enquanto não existe notícia sobre o caso, é melhor ter um pouquinho de parcimônia, um pouquinho de bom senso, faz um double check, vê se realmente aquilo ali tem um histórico. Porque você vê as versões, aí você vai ver que tem um histórico. Se o cara fez um clone só para querer infectar os outros, ele é um item novo. Então ele não vai ter um histórico passado. Então ele vai chamar a atenção, acho que por aí. Tá? Tomem cuidado. É só um alertazinho para o pessoal ficar esperto. E só corrobora o que nós estamos falando. Como tem gente idiota no mundo, né? Como tem gente idiota no mundo?
Não, cara, putz, a gente vai ter os dois lados, né? A gente vai ter sempre o cara que está tentando fazer o bem e a gente vai ter sempre o cara que está tentando o lucro fácil, fazendo mal, né? Mas vai, respira.
Então, seguindo a nossa epopeia, né? O governo brasileiro de novo está em pauta aqui, né? Toda semana tem alguma, né? Agora foi a justiça parada, né? A justiça está parada, diz o presidente da OAB, né? Porque teve apagão no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Bom, Distrito Federal. Eu ia Distrito Federal. Estou acostumado com as músicas dos punk.
Calma. Isso aí é música dos anos 80, 90, hein?
E dos territórios. Então, o que acontece aqui, gente? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu.
Ficou fora do ar de domingo até ontem. Sábado até ontem ficou fora do ar. E daí, assim, hoje eu testei o sistema, o site, pelo menos, o começo, né, as primeiras telas estavam funcionando, mas impactou a justiça. Os advogados não conseguiam fazer as suas atividades, fazer suas consultas, protocolo e N outras coisas. Né?
Os procuradores, o pessoal que faz toda a parte que a gente não vê que está sendo feita, os trabalhos de background, né, que o pessoal da justiça. Tá, e ficou tudo parado, cara. Voltou, mas assim, o que mais me deixa triste é o jargão que a gente fala de todo o programa. E por isso que a gente tem a nossa super frase do dia a dia aqui, né? Aí, o que o TJDFT falou? Não houve comprometimento à base de dados dos sistemas judiciais, os quais serão restabelecidos tão logo haja segurança no ambiente tecnológico. Meu amigo, o ambiente tecnológico é a rede que você acessa. Vai ter segurança total? Nunca. Você tem que ter uma estrutura que permita você ter uma resiliência rápida. A verdade é essa. Você tem artefatos para aumentar a sua segurança e você tem artefatos que vai corroborar a sua resiliência. Se você tiver um problema, existem artefatos que podem te dar alertas, impedir o problema, desviar a rota de alguma coisa e vários outros. E, ao mesmo tempo, você tem que ter à sua mão possibilidades de você se recuperar rápido. Não é verdade, Fernando?
Eu acho que o maior problema está nessa última frase que você falou, se recuperar rápido. Tá? É daí, assim, eu vou agora para a primeira frase dele. Tá? Não houve comprometimento da base de dados. Os sistemas, hoje em dia, eles são feitos todos separados. Então, o banco de dados está num lugar, a página está em outro lugar, e assim por diante. Então, se o cretino criminoso ele acessou e ele conseguiu derrubar a página, em algumas situações, tá? Se bem feito, ele conseguiu acesso ao sistema inteiro. Se ele depende do que ele queria ali, tá? Ou depende de como tivesse configurado, inclusive, ele pode ter só feito o primeiro estrago. E daí é o que acontece que, para ter certeza que os sistemas, né, que não espalhou, né, a coisa no ventilador, eles deixam desligado mais tempo para dar tempo de investigar isso daí e colocar no ar com segurança e sem a primeira falha que tinha acontecido antes. Porque senão vai acontecer de novo amanhã.
E aí fica ruim a última frase que fala assim: serão restabelecidos tão logo haja segurança no ambiente tecnológico. Gente do céu, que coisa mais vaga que isso?
É para ganhar tempo. Para a gente ficar discutindo essa bastante tempo aqui. Não, peraí, vamos.
Merece, cara. Merece essa singela homenagem, cara. Sabe? Porque, meu Deus do céu, cara. E sabe o que me assusta? Tem outro detalhe que me assusta. Quem foi que diz, que espalhou a história? O presidente da OAB. Você se atentou para o fato? Não foi o tribunal, o juiz responsável, o desembargador, o ministro, sei lá. Não foi o diário oficial que apareceu. Diário oficial, como é que vai dar tempo? Cara, diário oficial, quando eles querem, no mesmo dia sai duas, três versões. É impressionante. Né? Então, assim, deu problema? Por que, que foi a OAB reclamar? A OAB tem um monte de gap, um monte de problema, um monte de coisa. Mas aí a OAB levanta a mão e fala assim, olha lá, está tendo problema no negócio.
O Alexandre, eu acho que assim, o site está fora do ar, o advogado vai ser prejudicado, o cliente vai ser prejudicado, e daí, na prerrogativa de tenho que proteger o meu cliente, a OAB foi quem gritou. De novo,
são lógico.
Suposições, exatamente. Foi a OAB que gritou, entendeu? De, ô, não estou conseguindo trabalhar, vocês vão fazer alguma coisa ou não. E o cara, foram politicamente corretos, né? Eles fizeram da... eles usaram palavras bonitas para falar, estamos sendo prejudicados, e assim como os cidadãos que nós defendemos.
É. Voltou.
É, mas então, o que assusta a gente é a história do raio caindo de novo no mesmo lugar. Infelizmente, a cada mês ou a cada dois meses, a gente tem uma nova ocorrência com as coisas relacionadas ao governo. Será que não existe? Existe o CETIRGOV, sei lá, é a entidade do tipo do resposta a incidente ou alguma coisa. Eu acho que está na hora do governo fazer ou criar, ou sei lá o quê, claro que criar mais coisa, mas tudo bem. Quem que é o responsável pela segurança? Porque assim, não adianta a gente falar que o site da FUNAI teve problema e eles quererem colocar alguém que está acostumado a ir na mata com facão para fazer interação com índio, tá? Só porque o cara passou no concurso. Não pode ser assim. A gente fala toda vez, tem que ter um especialista. Tem que ter um especialista. A pessoa da OAB foi ela que levantou a mão. Quem foi o especialista que tomou conta? Quem são os especialistas que tomam conta? Agora, se para cada site eu tiver que ter um especialista, não vai ter gente no mundo para tomar conta disso. Então, falta ao governo, na minha visão, uma iniciativa um pouco melhor com relação a isso daí, monitorar todos os sites do governo. Né? Gov, Jus, né? E assim por diante.
A impressão que eu tenho, cara, a impressão que eu tenho é que em determinado momento na história que teve a evolução para as coisas tecnológicas, digitais, virou meio terra de cada um cuida do seu, sacou? Então, cada secretaria fez o seu jeito, cada ministério fez o seu jeito, cada órgão fez o seu jeito, cada poder fez o seu jeito, e hoje nós estamos colhendo os frutos da falta de planejamento. Isso é fato. Né? O que se repete, que nós estamos vendo, é, primeiro, a maneira como as notícias são colocadas são um pouco meio, sei lá, falta um pouco do accountability, vamos ser a real, né? Eu assumi minha culpa, minha máxima culpa, né? E, ao mesmo tempo, um pouquinho mais de transparência. Quanto a profissionais qualificados, a gente ouviu essa semana aqui, eu, Fernando, com algumas discussões com outras pessoas, chegou o cúmulo de uma área do governo falar que certas coisas não acontecem porque eles são melhores que os outros, que se os outros que estão aqui fora, incluindo eu, Fernando, né, e vocês aí que estão nos vendo, se fosse bom mesmo, teria feito concurso e passado em algum concurso do governo e está trabalhando para o governo e não fazendo o que a gente faz hoje para o mundo social, né?
O Ale, assim, eu sei lá, na minha vida profissional, eu tive a oportunidade de ir para Brasília em diversos órgãos e eu conheci profissionais fantásticos lá dentro.
Top!
Muitos desses profissionais, eles não tinham aquele apego daquela mensagem que a gente leu. Eles eram assim, eram pessoas que eles queriam crescer profissionalmente na carreira deles. Então, muitos deles, eu vi uma situação que foi assim, E aí, no domingo a gente se vê? Falei, vai ter churrasco? O cara falou, não, vai ter concurso. Falei, mas vocês já são funcionário público? Beleza, eu estou estudando para eu ir para o próximo e eu sei que aquele cara vai fazer também. Então, ninguém estava muito preocupado com o My Precious, ó, eu trabalho aqui, eu sou aqui. Porém, existem alguns caras que a hora que você... Exato. Existem algumas pessoas ainda com uma cultura muito retrógrada que dá esse tipo de coisa. De novo, gente, cada um tem... Eu, assim como o Alexandre, eu acho que conhecemos diversas pessoas que o cara era especialista em passar em prova, em passar em certificação, em passar em concurso. Mas eram péssimas pessoas. Mas eram péssimas pessoas, né, no esporte, na área social e profissionalmente também. Qual que era a habilidade deles? Passar em concurso, passar em provas.
Eu conheço um que ele é dinâmico, um gênio na hora que você está numa sala de aula. Sabe assim? Você fala assim, cacete, cara, sabe quando que eu vou conseguir essa vaga? Nunca, porque se esse cara estiver concorrendo, eu já sou o segundo para trás, porque primeiro é ele. Né? Só que eu tive a oportunidade, eu não vou citar o nome do pessoal, óbvio, mas assim, eu tive a oportunidade de encontrar essa pessoa no dia a dia profissional. E eu percebi não só eu, todo mundo sabe, tanto que muita gente conhece. O cara é ruim mesmo, o cara é péssimo. Mas se põe ele num concurso, velho, você não ganha. Você não ganha. Porque é o cara, a cabeça dele é uma maquininha de responder ABCDE, entendeu? A conectividade de elaboração de texto e a resposta simples em coisa é muito mais rápida do que a gente mesmo estudando mais que o cara. Não adianta. Então, assim, tem manhas. Mas a vida é assim. A vida é assim, né? Que seria do azul se não tivesse o amarelo. Nós seguimos em frente.
Não, que tal do vermelho se não tivesse o azul?
Que foi, seria o red se não teria zona no meio? Galera, e vocês acham que só que a justiça está errada? Então vamos lá. A imobiliária Lopes, que é grande, hein? Aquele coraçãozinho, assim, com a bolinha vermelha, escrito Lopes. Né? Grande. Ela se pronunciou sobre suposto vazamento de dados. Então aqui, de novo, chamou nossa atenção. Por que chamou a atenção? Mais de 300 mil documentos obtidos pelos cybercriminosos. Meu Deus do céu. Aqui eu já tenho aquele... Começou a me dar batedeira, me dar tremedeira. Porque assim, beleza, o Fernando sempre fala aqui, e vocês sabem. Olha, eu sou padeiro, meu foco principal é vender pão. Se eu sou pintor, meu foco principal é pintar paredes. Se eu faço calcinha, meu foco principal é vender calcinhas, né? Se eu vendo imóveis, é óbvio que meu foco principal é vender imóveis. Mas, gente, a gente está vivendo num mundo que lá em 2000, começou em 2008, a preocupação com os dados das pessoas em âmbitos digitais. 2012, 10 para 12, começou a crescer de vez a formação do GDPR, e daí para frente está todo mundo preocupado com o quê? Sigilo e proteção de dados. E aí você vende casas, quem compra casa é cachorro? Quem compra casa é carro, é robô? Não, quem compra casa são pessoas. Pessoas têm informações. E por ser um produto que não é barato, você não compra casa como você compra uma laranja na feira, certo? Mas aqui, daqui a pouco vai ter nego na feira pedindo CPF pra gente para vender uma laranja também. Eu não duvido, o povo tá tudo louco. Mas enfim, você comprar um apartamento, comprar uma casa, são vários documentos que são solicitados. E aí você pega uma imobiliária que trata com várias pessoas. Você vende um prédio, quantas pessoas querem um prédio? 500 pessoas? 200? 100? É bastante. Você precisa de documentação do cara, da família. Qual o nome daquele negócio? Fiador?
Não, cara, 300 mil documentos, um não significa 300 mil pessoas. Porque a gente vai ter aqui... Mas então, vai ter aqui a seguinte situação. Uma mesma pessoa pode ter mandado vários documentos. Só que essa mesma pessoa, se ela for casada, já foi dois. Então, isso aqui...
Fiador, testemunha, já 4, 5, cada um.
É, e daí assim, o que, que tem de grande problema aqui? Tem de grande problema é que a gente já comentou diversas vezes, né? Esqueçam a ideiazinha do hacker de porão, entendeu? Os caras são muito bons no que eles fazem. E daí, é assim, o cara ele vai pegar e vai falar, quem é que está fazendo o financiamento? Quem é que está pagando à vista? Eles vão começar a separar esse tipo de coisa. E daí, com as informações que eles têm, eles podem exatamente saber quanto você ganha, quais outros bens você tem. Eles podem segmentar o crime. E isso aqui é bizarro. Isso é bizarro, né? Daí, assim, a notícia...
Eu estou sofrendo isso. Eu te expliquei. Eu estou sofrendo isso.
Então,
um documento de um familiar teve um problema e eu estou sofrendo consequências nos últimos 5 anos. 5 anos.
Daí, nessa situação da Lopes aqui, em específico, né, eles falam de um suposto vazamento de dados. É assim, se os documentos apareceram e alguém tem acesso, eu acho que eles não são tão supostos assim. Né? Tudo bem, estão investigando e tudo mais, mas aparentemente não é tão suposto. O problema está exatamente, eu acho que, na forma com que a Lopes, esse suposto aqui, né, acabou com a perda de credibilidade. Porque eles afirmam que não encontraram anomalias nos sistemas de rede ou vazamentos. Porém, estão tomando cuidado com a proteção de dados. Então tá. Se você não encontrou problemas nos sistemas, tá? Nós temos duas situações aí. Um, tá tudo muito bem. Ou dois, tá tudo muito ruim. Não tem outra escolha, tá? E daí tá bom. Será que os sistemas eles estão bons, mas alguém foi lá no arquivo e pegou a caixa de papel, que nem eu comentei que acontece nos hotéis na Argentina? O sistema tá muito bom, mas o documento que eu mandei, que ainda hoje muitas empresas e muitos cartórios só aceitam os documentos se eles estiverem em papel, se eles forem físicos. Será que uma caixa dessa não sumiu? Quer dizer, uma não, muito mais do que uma, né?
Exato.
E daí, pronto, parabéns, seu sistema está ok. Porém, né, tem que analisar o todo, tem que analisar o todo.
E aí você vê a explicação deles, cara. Em nota, a Lopes afirmou que não detectou anomalias nos sistemas da rede ou vazamentos e ressaltou que redobrou os cuidados com a proteção dos dados. Para! Era um suposto vazamento, agora o sistema...
Não. Não bate. Tem um outro fator. Na notícia fala que pode ser que criminosos estivessem trabalhando, né? Dá a entender isso daí. A pessoa vai lá, me arruma um emprego, você vai dar um emprego para a pessoa, e essa pessoa, além de vender o imóvel, pega a cópia desse documento também. Tá?
Sim, duplica tudo que está em andamento, exato.
Tem um cenário sinistro nisso daqui, nessa história aqui. De qualquer maneira, o coitado do cidadão, tá? Dançou. Tá? Cabem as empresas aonde o fim delas, né? Ou até o fim não é tecnologia, tá? Tipo aqui, que é construir prédios, então é areia e cimento e tinta, né? Entender o processo desde o começo. Teve, faz uns 2 anos, um problema, 2 ou mais, eu acho, mais, faz mais, um problema seríssimo com uma loja de roupas dessa que você encontra em todos os shopping centers. Por quê? Porque as pessoas iam lá e falavam assim, olha, eu quero fazer um cartão da sua loja. Tá? Eles tiravam as fotos do seu documento e tudo mais, e eles armazenavam essas fotos de maneira indevida. Então tinha lá aonde você mora, o comprovante de endereço, quanto você ganha para eu poder te dar o cartão e tudo mais, e um monte dessas informações pessoais. Vazou. O que eu falei? Era loja de roupa. Ah, mas o cartão está bem guardado. É, os dados de cartão tá ótimo. Vamos entender o processo desde o começo. Existe uma falha no processo de será que você precisa guardar isso? Sim ou não? Precisa. Então, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Porque você está lidando com a minha informação. Interessante, Alexandre, por causa do seguinte. Eu acabei de fazer uma sinapse errada aqui. Se você está no restaurante, o garçom está te levando um copo d'água, tá? E, sem querer, o garçom, que é o dono do copo d'água, né? Do seu copo d'água, né? Derruba o seu copo d'água, o garçom ele vai lá e ele traz outro copo d'água para você.
Exato. Agora, se você...
Como é que tem uma situação dessa?
A partir do momento que ele põe na mesa, você derruba, vai ser cobrado outro.
Então, mas daí a culpa é sua. Como é que faz quando a culpa está em outra pessoa e eu estou sendo lesado mesmo sem eu saber, cara? É complicado. É uma situação que a gente já comentou diversas vezes aqui. Isso aqui dá horas de debate afervorado.
Mas resumindo, cara, o mais importante é que a gente fala para todo mundo, sejam mais transparentes. Você falar assim que tem suposto vazamento e fala um número 300 mil, então para mim já não é mais suposto. Você sabe que vazou. Aí depois você fala que afirmou que não detectou anomalias. Espera aí, se não detectou anomalias, da onde você chegou no número de 300 mil? E depois fala assim, redobrou os cuidados com a proteção dos dados. Cara, não bate. Sabe quando você faz aquele brincadinho de Uno, que você junta os numerinhos, mesma cor, mesmo número, baralho, você vai jogar buraco? Cara, começa a ter buraco aqui, porque não bate as explicações. Ô,
Alexandre, vamos lá. Se eu não tenho proteção e se eu não tenho medida nenhuma, eu não detectei nada, tá? Se eu vou redobrar 0 vezes 2, ou vezes redobrar, que é vezes 4, dá 0 do mesmo jeito, entendeu? Que tem, dobrou e redobrou.
Duas na sequência, né? Esse negócio da justiça com a OAB, com a desculpa esfarrapada. Ah, não, não é esfarrapada. É sim, gente. Se você parar para pensar, porque você junta as pecinhas do quebra-cabeça, quem sabe o que, que a gente sabe que está falando, que não bate, os números não batem, vira bagunça.
Cara, uma coisa que a gente sempre comenta aqui é que segurança está relacionado com dinheiro, com investimento. Então, sim, quanto mais dinheiro você tem, mais segurança você tem. Tá? O banco, né, os grandes bancos, eles têm muito dinheiro, eles têm muito mais segurança. É por isso que os criminosos escolhem atacar os humanos normais, nós. Tá? Então, é exatamente isso. Agora, fala para mim, quem é que tem mais dinheiro do que banco? O governo só, entendeu? Daí assim, se o governo não tem dinheiro para investir em segurança, de novo, nós não estamos tomando posição política. Governos em geral, porque a gente falou da Itália, a gente falou da Costa Rica, a gente
falou do Canadá,
todo mundo, exatamente. Então, peraí, está faltando alguém competente para poder falar que, né, alguém especialista em tecnologia, tá, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética para ajudar esses governos a investir corretamente o dinheiro do cidadão para proteger a si mesmo e os cidadãos.
Você fala assim, falamos de governo, falamos de empresa que não tem nada a ver com isso. Aí quando você fala na seguinte, aqui agora a gente vai falar aqui, a Outlook da Microsoft começa a dá um problema no momento de receber e-mails. Isso daí. Semana que vem é Tuesday Pet. Quanto vocês querem apostar que teremos um monte de pet para o Outlook na semana que vem?
Cara, vamos lá. Vai, fala a notícia.
Tá. Cara, os caras estavam falando que a Microsoft, toda vez que você tentava abrir e-mails, né, receber e-mails dentro de Uber, né, do Uber, né, o que estava acontecendo? Abria, no momento que você abria notas, você replicava notas, respondia notas, encaminhava notas, muitos e-mails que tinham, que incluíam tabelas complexas. Isso para mim é uma desculpa.
Então, cara...
Aí o Outlook parou de responder. Agora vem o seguinte. É a tabela que é complexa, são as alterações para o Windows 11, são problemas... Entendeu?
Não, é que assim...
Você... Olha o meu problema.
Não, você levantou um ponto muito importante, mas assim... Vamos lá. Eu ser do além, tá? O que eu posso te falar? Quando você pega o Word, tá? Da Microsoft, o editor de texto, e começa a colocar muitas tabelas, muitas é mais de dois, tá? Porque com um já é ruim, com dois fica pior, e com três, é assim, quem trabalha com tabelas é o Excel. A hora que você joga essa responsabilidade em cima do Word, sempre dá lentidão, sempre trava, sempre dá problema. Eu não sei, então, aparentemente aqui, eles estão falando que os e-mails do Uber tinham tabelas complexas que a hora que o Outlook abriu, o Outlook travava.
E caía, não conseguia mandar para frente, para nada, fazer nada.
Então.
E aí o que acontece? Um monte de gente usa o Uber... e recebe a cobrança via e-mail. Aquela faturazinha que vem no e-mail, se você olhar, sei lá, quem usa Uber aqui no que está assistindo a gente, é uma tabela. Sim, é uma tabela, que ele vem lá disposto, tem o que você fez, o motorista, então é uma tabelinha, vem uma imagem, né, um e-mail formatado. Só que isso há anos acontece, né? O Uber não começou ontem.
Mas então, é aí que. Né? O Uber mudou a forma das tabelas? Sim ou não? O Outlook mudou alguma coisa? Sim ou não? O Windows do 10 para o 11 mudou o quê? Pronto. A gente tem três variáveis aqui que na hora da investigação nós já conseguimos fazer uma árvore de decisão aqui. E chegamos muito perto da solução, hein?
Tem outra coisa, né? Nas últimas duas semanas, a gente falou que teve atualizações da Microsoft, tipo, um monte de coisa por causa do chip da AMD, que a gente comentou, né? Então, teve coisas do Microsoft Office que foi atualizado que podem interferir, quer queira, quer não. Quando você consegue... Cara, você não fala na tua casa, você sobe no telhado para consertar uma telha, você quebra mais três, cara. É normal, né? Quando você pega um sistema que tem milhões de linhas de código, você mexe numa, por mais que você esteja amparado por ferramentas que te ajudem, alguma coisa pode dar errado. E aqui está dando errado. Então, todos os e-mails do Uber, sempre que eram enviados, replicados, ou na hora de abrir, pau, fechava o Outlook, você não sabia o que estava acontecendo. O que aconteceu? Não sabemos. Só deram o tamanho do problema da cara feia dele. Semana que vem tem Tuesday Patch, isso vai aparecer, certeza. Aí a gente volta nesse assunto para vocês. Agora, uma coisa mais louca ainda que tem tudo a ver com essas loucuras que a gente estava falando, cara. Os caras criaram um site para facilitar a vida dos vagabundos. É sério mesmo, cara?
Ah, Alexandre, tem de novo. É só ter alguém chorando que tem alguém vendendo lenço, cara. É necessidade de mercado. Triste, mas é verdade.
Impressionante. O negócio chama Dark Utilities, cara.
Dark Utilities. E daí, em vez de você ter que construir tudo mais, não. Agora tem um site que o cara ele pode... comprar sistemas, ele pode... É um site que vende várias plataformas de software as a service. É.
Phishing, remote code execution. Você, tudo que é de ruim, você compra lá, cara. Eu estou oferecendo. Ah, eu quero ficar, eu quero um sniper para ficar futricando o que minha namorada está fazendo. Tem lá também. E aí os caras fizeram o nome. Ótimo, Dark Utilities, cara. Será que é patrocinado pelo Darth Vader, cara?
Cara, bizarro o negócio, entendeu? Só faltou isso daí. Mas é assim, já é um negócio que está sendo usado cada vez mais. Porque assim, o triste é que antes... muitos dos criminosos, eles tinham que ter autoconhecimento técnico. Quando a gente comenta aqui, né, do nosso querido hacker de porão, nosso querido hacker de porão é um cara que tem autoconhecimento técnico. Só que ele cansou de vender o serviço dele para uma pessoa só. Ele monta uma plataforma dessa e ele vende para diversas crianças, entendeu?
O mundo todo.
A gente não comentou nos últimos programas de uma gangue que era especialista em fazer ataque de força bruta para conseguir usuários e senhas e para invadir sites, e que é um ataque que não necessita de grande conhecimento técnico, tá? Tem de tudo, tem para todos os gostos, né? Mais uma vez, eu digo e repito toda semana essa frase: enquanto as pessoas de bem ficarem com os braços cruzados, os malvados,
sombras, né?
Os malvados vão continuar tomando conta. Então, o que nós estamos fazendo contra isso daqui? Entendeu? O que as empresas de segurança estão fazendo? Porque a gente precisa debater qualquer dia ou comentar. Tem alguns estudos falando que todos esses palavras bonitas que vêm sendo faladas, né, e produtos bonitos que têm sido vendidos, não resolvem os problemas de segurança das empresas. Porque senão estava todo mundo no nota 9 e 10. Então, para mim, é o mundo capitalista funcionando. Você não quer resolver o problema. Porque se resolver o problema, você deixa de ganhar. É triste, mas é verdade. E aqui, de novo, os criminosos perceberam exatamente isso daqui. E continuam abusando.
Cara, e como você falou que é triste e problema, né? Vamos de novo falar de mais problema. Desde o dia 25 de fevereiro, começou aquela guerra absurda que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia. Beleza? Já falamos no programa de boicote, de ataques direcionados, situações colocando até a Kaspersky, que é um dos melhores produtos que existe no mercado, caro, mas é porque tem valor, entendeu? Que tem mais de 25 anos de mercado e colocaram o cara em xeque, sabe? Países na Europa criando situações com fake news e inclusive com vídeos com um poder de resolução absurda por trás, gerando a cara de pessoas conhecidas envolvidas na guerra, né? Espalhando notícias erradas, problemas com VPN sendo vendidas com dinheiro do governo, absurdos um atrás do outro por causa dessa guerra. Quando chegou de maio, final de maio, junho, julho, começaram a acontecer coisas estranhas com a China, que está ali próximo, que também começou a se aproveitar da situação. Isso está crescendo, crescendo, crescendo. Essa última semana começaram a colocar em várias mídias sociais posicionamento de navios de guerra dos Estados Unidos próximo a Taiwan, que a China ameaçou invadir Taiwan. Aí os Estados Unidos colocou porta-aviões próximo de Taiwan. Aí a Rússia colocou em vários locais propaganda: China, estamos com vocês. Então, aí OTAN dá, cara, OTAN dá palpite errado e um monte de coisa. Eles estão querendo aumentar essa briguinha de vizinho, briguinha, entre aspas, desculpem, não me leve a mal, né? Essa briga que é entre Ucrânia e Rússia, que eram unidos, estão separados e brigando, só que está tomando proporções maiores. Todo mundo sabe disso. Pode até não aparecer uma hora ou outra na TV, mas sabe que a coisa está acontecendo. A merda está fedendo. Vamos falar o português, claro. E aí, o que, que acontece? A Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara, né, Fernanda? Presidente da Câmara dos Estados Unidos, ela resolve, nesse momento, visitar Taiwan. Vou fazer uma visita política a Taiwan. Não, mas não é política. Uma visita comercial. Ah, não é comercial. É uma visita de bons amigos. Não interessa. Faz 25 anos que ninguém vai até aquele lugar.
Então, Alexandre, fala para mim. Ou para mim e para todo mundo que está vendo a gente aqui. Qual é o problema com Taiwan? Por que esse mimo tão grande com Taiwan e China na jogada? Conta pra gente.
Cara, meu ver, cara, Taiwan tá toda a tecnologia e produção de muita coisa que move o mundo hoje.
Mas então, o avião da Nancy Pelosi chegar, ela não passou pela China. É, existe um problema político entre China e Taiwan.
Há anos.
É, exato. E daí agora, né, a gente ainda tem um outro, se já não tivesse bom, que nem você falou, com Rússia e com Ucrânia, a China está vendo como deboche os Estados Unidos ir lá e como nossa provocação.
Porque assim, vamos voltar um pouquinho na história, Taiwan já fez parte da China como território. E aí, em determinado momento da história, que não é muito tempo, tá? Isso aí vamos falar nos últimos 100 anos, nem isso, hein? É menos. Mas separou. Ah, uma ilhazinha. Aí a China, pô, eu não vou ficar brigando com essa ilhazinha. Só que ninguém imaginava que Taiwan ia crescer tanto em tecnologia, em poder de mercado, em criação, em desenvolvimento de pessoas capacitadas, de engenheiros eletrônicos. Então, ela tem o seu valor, tem o seu valor. E aí, como esse valor começa a desabrochar para o mundo, de repente a China fala, mas peraí, esses caras eram para ser nossos. A gente quer de volta os caras, vamos pegar de volta. Gente do céu, vamos pegar de volta? Né? É que nem de repente a gente fala assim, quero o Uruguai de volta, que nem sei se algum dia foi nosso. Sabe essas coisas assim que não tem sentido, cara? E, porra, numa merda de discussão danada que tá ocorrendo, a mulher que eu nem sabia... Aliás, você viu a Nancy Pelosi ir para algum lugar desde que essa mulher tá no cargo dela? Eu não lembro de ter ouvido falar em lugar nenhum.
Não.
Ela me sai...
Mas, assim, eu não vi nada, mas o que aconteceu, de novo, foi muito louco porque o site que é o Flight Radar 24... que é um site que monitora voos, o site caiu porque estava todo mundo esperando ela chegar. Eu conversei com um cara que falou assim, dizem os boatos de que mandaram o avião vazio com medo, tá, de que a China derrubasse esse avião antes de chegar. Eles não tinham certeza se ia pousar e quem é que ia sair de dentro. Então é sinistraço.
Ai, meu Deus do céu. E aí, o que acontece, cara? Essas situações que estão ocorrendo, que são repetidas, recorrentes, entre Rússia e Ucrânia, e toda a Europa, mais OTAN, aí a China começa a querer Taiwan de volta, e Rússia fala que vai apoiar Taiwan, ou melhor, que vai apoiar a China, e Estados Unidos quer apoiar Taiwan, e manda navio. Agora, a presidente da Câmara vai para Taiwan, que nem sei por que ela quis ir para lá. Então, olha a quantidade de fator de desconforto que estão gerando. O site Flight Radar 24, né, 24, todo mundo olha esse negócio. Ele tá sendo, esse site cair do ar, para cair do ar, é porque teve gente pra caceta que ficou acessando. Concorda comigo? E aí cria essa puta dor de cabeça. E aí o que acontece? Gera aquele detalhe que é o nível de defesa, que é o DEFCON. Defense Control, né? Defense Control. E aí, o que é DEFCON? Esse Defense Control é o nível de defesa. São 5 os níveis, não é? 7 ou 5?
Não, só 5. Tá, né? Eu coloquei aqui embaixo na pauta aqui, entendeu?
É um nível. E aí, o que...
de 5 até 1. 5 é condição normal, sol brilhando e todo mundo na praia se divertindo.
Tá? Tomando caipirinha, ouvindo pagodão e olhando exatamente o bumbum das outras.
Exato. Tá? Daí é o que acontece. Daí agora vamos lá. Nós já emendamos a outra, né?
Lógico, porque faz parte da mesma parada. Para o povo entender o tanto que vai chegar o negócio.
Exato. O que aconteceu foi o seguinte. Eu conversei com algumas pessoas que falaram: você viu que até aumentaram o nível do DEFCON para 3, tá? O que, que significa nível 3? Significa que o avião Air Force One, o avião que carrega o presidente lá, fica invisível e tem anos de voo, né? É, claro que não são anos de voo, mas voando para salvar alguns privilegiados, né? Pode ser mobilizado em 15 minutos. Em 15 minutos o cara vai estar na pista para sair. Tá? Daí eu fui investigar, né? Eu fui investigar e falou que não foi por causa disso daí, mas desde março ou maio, que por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia, eles já subiram o nível. Tá? Então, desde essa época, já está o pessoal... É, alguma coisa de muito ruim pode acontecer. Só para você ter uma ideia, Ale, espera um pouquinho só. Quando teve o 11 de setembro, eles subiram para DEFCON 3 e eles iam... realmente, eles pegaram o Bush e colocaram dentro do avião, tá? E eles estavam fazendo a mobilização para DEFCON 2, que era Forças Armadas Preparadas, tá? E o resto das coisas para sair em menos de 6 horas.
Então, a DEFCON 2 é quando fecha aeroporto, espaço aéreo, que só as Forças Armadas têm acesso a isso.
E foi o que aconteceu.
Depois que tiraram, o Bush de Miami, Orlando, onde ele estava, e levaram para um lugar seguro, que ninguém falou se foi para Washington, onde foi, que levaram para um lugar seguro, aí de 3 baixou para 2 e ficou uma semana, 10 dias no DEFCON 2, até o pessoal dar uma acalmada e entender o que estava acontecendo. Agora, cara, e aí você vê, se está desde março e manda a mulher para cutucar os caras lá em Taiwan, bicho.
Então,
o dragão que a vara curta, né?
A pergunta, eu acho que é bem essa que você fez, né? É tudo bem. Taiwan é estratégico para N coisas. Precisava ter feito isso nesse momento, né? Então, é uma situação.
Já que nós falamos de DEFCON, né? Está começando. Eu não sei qual que é o número dela, você lembra qual que é?
30. Está começando. Não.
Agora, deixa
eu preciso ter o prazer de falar isso daí. Tá? Semana que vem, a partir da semana que vem, efetivamente, tá, começa o maior evento de cibersegurança, hacking e o que vocês quiserem do mundo. Tá? O evento chama DEFCON. É um evento que acontece todo ano em Las Vegas. Sempre existe a Black Hat antes, tá? Que é um outro evento de segurança, onde tem a parte de treinamentos, começando agora nesse final de semana, dia 6. E tem treinamentos de 2 dias, 4 dias. Os treinamentos, eles são caros, mas são com os maiores especialistas do mundo. Tá? E daí você tem a DEFCON, a Black Hat, né? O evento Black Hat, onde tem 2 dias de palestras, e em paralelo acontece sempre a B-Sides, que é para quem não teve grana para ir na DEFCON, na Black Hat, porque é muito caro, vai na B-Sides, e depois tem a DEFCON. E a DEFCON vai até dia 14, domingo, é o encerramento da DEFCON. Na última DEFCON presencial que existiu, passaram por elas 15 mil pessoas. 15 mil pessoas. O evento é maravilhoso. Tá? Quem tiver a oportunidade de ir, eu recomendo que vá. É um evento tecnológico, mas ao mesmo tempo social. O que me apaixona na DEFCON é o seguinte. tem dois, basicamente três tipos de crachá, vamos dizer assim. Você tem o cara que está trabalhando, ou o vendor que vai vender livro e pendrive, sei lá o que, na DEFCON. Você tem as pessoas que trabalham na DEFCON, que são os goons, tá? E você tem humanos, tá? Então, é assim, eu sou diretor da empresa. Caguei. Você é humano na DEFCON, tá? Eu sou o CEO, o CFO, o CFO, entendeu? Não existe isso. É todo mundo igual lá dentro. Então, é esse tipo de ideia que foi criada, é uma ideia que apaixona, porque ao mesmo tempo você pode estar do lado de um cara do Anonymous e do outro seu lado pode ter um cara do FBI e ninguém saber quem que é ninguém. Tá?
Os caras mais top do mundo estão lá para conversar com qualquer um sem frescura nenhuma.
Exato. Então, quem tiver a oportunidade de ir, tá muito em cima, não dá, se programa, vá nos outros anos. Eu acho que vale a pena ir para ver. Vai ser a primeira vez. Antes a DEFCON era feita em um hotel, passou, né? Ela foi crescendo, ela saiu de um hotel pequeno, ela foi para outro, para outro, para outro. Ela estava sendo, vamos dizer, chama assim, compartilhada entre vários hotéis, três ou quatro hotéis, e agora foi criado um centro de convenções novo em Las Vegas. Eu acho que esse vai ser o primeiro ano que isso daí vai acontecer efetivamente nesse centro de convenções. Tá? E daí eu estarei lá trazendo notícias fresquinhas, sem esquecer a dose de polêmica e acidez para vocês. Novidades, novidades para a semana que vem. Não sabemos ainda como é que vai ser. Eu vou tentar fazendo um canto qualquer, com um barulho, com um silêncio.
Canto caceta, no meio da muvuca, velho.
No meio da muvuca, caminhando e cantando, e estarei lá.
Só não pode esquecer a canção, né? Tudo bem.
Só, não, eu nunca esqueço a canção, não. Nem a samba canção.
Nem a samba canção. E é isso, galera. Teve todos esses tempos e para vocês verem como as coisas não são normais, eu consegui, mais uma vez, ser convocado pelo WhatsApp. Lembra que nós falamos dos spams via WhatsApp? De novo, me oferecendo trabalhos absurdos para fazer em coisas simples, de 15 a 30 minutos e ganhar uma boa grana. Basta clicar aqui e adicionar seu número no WhatsApp deles. Fiquem espertos.
Mais uma vez, cuidado. O criminoso, ele usa exatamente a sua fraqueza. Você está precisando de grana, você vai acreditar, você vai deixar de comprar leite para comprar o curso, para fazer o sei lá o quê, tá? Que é mentira, tá? Procure empresas sérias, procure profissionais sérios. O milagre existe? Existe, mas às vezes ele custa mais caro, tá? Então, cuidado.
Nada é de graça. There's no free lunch. Tá? Lembre-se disso. Nada é de graça. Quando, como é que as velhas falavam? Quando a esmola é muito, o santo desconfia, né, velho? Então é isso, galera. Semaninha agitada. Semana que vem, além de ter um monte de coisa legal contando de DEF com o Fernando, com a gente aqui, ainda vamos falar também do Tuesday Pet, né? Que com certeza vai aparecer coisas desse Outlook, outros remendos do AMD que vão pipocar, com certeza, tá? E vamos ter um pouquinho de união, tá? Vamos pensar pelo menos telepaticamente, como Spock diria, né? Vamos usar os nossos calm, né? Para que a gente converse e vamos pensar em coisas boas, porque a gente está à beira de uma terceira guerra mundial. Vocês podem não acreditar, mas um conflito que se perdura desde o dia 25 de fevereiro, né? Onde você vê Estados Unidos em DEFCON 3, a China arrumando provocações com Taiwan, uma pessoa indo para lá. Vamos pensar positivo. Né? Já passamos 2 anos horríveis com pandemia, perdemos muitas pessoas queridas, muitas outras pessoas foram impactadas financeiramente ou de saúde, famílias inteiras. Teve até famílias inteiras dizimadas, que morreu um monte de gente. Então, gente, calma, a guerra ainda para ajudar. Vamos ter um pouquinho mais de amor no coração. Agora tem varíola do macaco. Porra, velho, vai se fuder, velho.
O mundo está complicado. É. Na parte fácil, eu queria só falar uma coisa. Nesse final de semana, morreu a Tenente Uhura do Star Trek. Morreu de causas naturais. E foi uma pessoa que eu acho que impactou a minha vida e a vida de diversas outras pessoas. Ela teve a vida próspera e impactou diversos outros. Foi isso que o Alexandre falou. O que vocês estão fazendo pelos outros? Entendeu? Ela, como uma mulher de pele negra, ela participou na TV, eles foram responsáveis, a série, pelo primeiro beijo interracial da TV. Tem um post do Instagram que eu vi de uma outra atriz chamada Whoopi Goffer, que fez Ghost e outros filmes, né? Que ela falou assim, que ela tinha 9 anos, a hora que ela assistiu a TV, ela falou: mãe, quem é preto não precisa ser empregado, não precisa ser empregada. Olha só, olha o que ela está fazendo na TV. Tá? Então, que vocês estão fazendo para mudar, e talvez para mudar o mundo. Eu estou aqui mais um dia fazendo o programa Red Zone, junto com Alexandre Ermelini, trazendo todas essas loucuras e essas reflexões para vocês e para nós também. Boa noite.
Uhura, que planeta você esteja, estamos com você. Pelo menos em pensamento, em carinho, porque, como você falou, é uma pessoa que era negra e ela fez sucesso muito antes que muitos outros negros, que acho que foi uma das primeiras que junto com acho que era o Alexander, não? Alexander Fitzhagen. Tinha também na Terra de Gigante outra pessoa que era negra também, que trabalhava na época, chamava atenção, porque haviam muitos poucos negros que tinham essa chance. Né? O mundo mudou, o mundo está mudando. Só não pegue isso como bandeira, achando que você é diferente dos outros. A gente é tudo igual. E o destino é igual para todos. A morte é a única certeza da vida. Ok? Vamos pensar aí em coisas boas, vamos torcer para que essa guerra acabe, que as pessoas tenham um pouquinho de bom senso. Vamos pensar um pouquinho na Uhura, que trouxe tanta alegria para a gente. Pai, tá do amor enorme. E é isso. Obrigado. Até semana que vem. Um beijo para vocês. Eu, Alexandre Melini, digo tchau, tchau.
Eu aqui, Fernando Amati, com mais um programa Red Zone, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética e mais as notícias malucas que a gente sempre acha para trazer e para comentar para vocês, na linguagem fácil, direta, objetiva, sem esquecer a dose de polêmica e acidez e reflexão. Boa noite!
Tchau, tchau, gente!
Programa Edson.